O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a O Resgatador, essa contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus. É bom tê-lo, é bom tê-la conosco para continuarmos o nosso estudo no livro de Lucas. Nós estamos buscando uma experiência com Jesus, conhecê-lo, vivenciá-lo, para que desta maneira possamos compreender como devemos viver a nossa vida hoje, amando e servindo como Cristo amou e serviu. Como aprendizes de Jesus, nós temos um lema que nós devemos viver, buscar a cada instante, a cada momento. E o lema do aprendiz ou dos aprendizes de Jesus é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Que lema bonito que nós, aprendizes de Jesus, estamos tentando viver. E eu estou tão emocionado em saber que mais e mais pessoas a cada dia unem-se a nós nesta comunidade de aprendizes, O Resgatador, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, Twitter, no podcast. E se você quiser se conectar conosco e poder assistir, acompanhar, visitar os arquivos, vai lá no nosso website, www.oresgatador.com. Lá no final da página você vai conseguir ver os links para cada uma dessas mídias que eu citei há poucos instantes atrás. Nessa jornada de experimentar Jesus, nós temos um desafio semanal, o desafio de memorizar um verso da Palavra de Deus. E o verso dessa semana é o seguinte: vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Consegue repetir comigo? Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Esse texto, ele foi dito por Simeão, e hoje nós vamos estudar as palavras de Simeão, esse encontro de Jesus, o bebê Jesus, com esse homem do Senhor e da família ali que cuidava de Maria e José. E o encontro e o impacto disso. São 10 versos ali, nós estaremos estudando Lucas 2, os versos de 25 a 35, uma história bonita, muitas ideias, muitas lições para a nossa vida, e que eu penso que você será abençoado, abençoada, porque todas as vezes que nós vamos à Palavra de Deus, nós estamos indo diante do trono da graça, o trono de Deus, para ter um encontro com Deus. E nós sabemos que toda vez que nós vamos lá, nós temos algo reservado para nós. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Hebreus 4:16. É nessa certeza que Deus está acessível, que Ele quer ter um encontro conosco, que Ele nos convida para nos aproximarmos dEle e que ao aproximarmos dEle, Ele terá uma bênção, uma graça, uma misericórdia reservada para nós, é que nós vemos, é nesse espírito que nós nos achegamos à Palavra de Deus. Mas antes de nos achegar e refletirmos nos versos para hoje, eu quero dar essa oportunidade para você se preparar, para você preparar o seu coração para encontrar-se com Deus. Eu vou te dar um minutinho para você ter ali um momento de reflexão, de oração, de confissão e assim preparar o seu espírito para encontrar-se com Deus e escutar a sua voz. E logo em seguida, nós iremos orar e também iremos, então, estudar o nosso texto para hoje. Vamos orar. Querido Pai, nos aproximamos de Ti através da oração e logo em seguida através da reflexão da Tua Palavra. Suplicamos, ó Pai, que a Tua presença possa nos trazer a paz, o perdão e tudo o que precisamos. Que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos compreender quem o Senhor é, quem é o Seu Filho, Cristo Jesus, e que possamos ter uma experiência contigo, com Cristo Jesus e com o Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la, se você tem, quem sabe, aí o seu... eletrônico, né? Celular ou tablet, você também pode procurar Lucas capítulo 2. Nós vamos começar no verso 25 e iremos até o verso 35 para o dia de hoje. Eu vou estar lendo na nova versão transformadora, tá bom? Então, ontem nós estudamos aquele momento que após 40 dias do nascimento do bebê, Maria veio para ser purificada e também apresentar a Jesus. Então, ela deixa Belém e vai em direção a Jerusalém para o templo. E agora, hoje, nós vamos ver um primeiro encontro especial que Maria, José e Jesus têm no templo ao eles irem para esse processo de purificação e apresentação do menino Jesus. Né? Interessante que esse texto ele segue uma certa maneira a sequência até da estrutura apresentada no nascimento de João. Nascimento, circuncisão, dado o nome. E logo depois de João, nós vemos Zacarias com um hino de louvor e com uma profecia sobre o trabalho de João, o seu filho que havia acabado de nascer, mas também apontando para o Messias. E aqui nós vemos a mesma sequência, né? Nascimento, nós vemos a circuncisão, o nome dado. E aqui nós vemos agora um cântico de louvor, uma profecia. E é tão especial que nós temos duas. Uma nós vamos estudar hoje, outra nós vamos estudar amanhã. Hoje com Simeão, amanhã com Ana. Então existe essa sequência. Lucas, ele trabalha muito bem esses elementos. E aqui começa o seguinte, verso 25. De Lucas capítulo 2. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Bem, Lucas tenta contextualizar, localizar o seu, aquele que está lendo a sua carta, sobre as pessoas, as situações, as circunstâncias que ele está descrevendo. Primeiro aqui, ele vive em Jerusalém, um homem chamado Simeão. Nós não temos muitos detalhes sobre quem seria esse Simeão. Existem algumas teorias ou tradições que dizem que, quem sabe, seja ali uma pessoa, um grande rabi muito famoso, né? O chefe depois que foi chefe do Sinédrio. Mas o que nós sabemos é o que a palavra nos deixou aqui, tá bom? E é interessante que a palavra Simeão significa ouvir, ou Deus me ouviu. E esse foi o nome que foi dado a um dos filhos de Jacó, depois da oração de Lia, né? Sobre que pedindo um filho. E ali, Simeão, Deus ouviu a minha oração, ouvir. E o que nós vemos aqui é a história de alguém que Deus ouviu a sua oração, ouviu os anseios do seu coração e respondeu. Então, esse homem, ele vivia em Jerusalém. E como de costume, Lucas começa agora a descrever, dar maiores informações sobre quem ele era. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Olha que coisa bonita aqui. Ele possui algumas das qualidades já apresentadas ali para Isabel, para Zacarias: justo, devoto, né? É uma pessoa correta perante Deus, amava o Senhor, tentava fazer aquilo que Deus esperava dele e do povo de Israel. E aqui vem um detalhe importante que acho que é novo. E ele esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Essa expressão, esse conceito, ele é extraído da Bíblia hebraica, principalmente do livro de Isaías, a partir dos versos 40, né, ou do capítulo 40 ao capítulo 66, a ideia da restauração de Israel. Uma ideia que vem com a ideia da restauração do reino de Deus, ou a implementação do reino de Deus, uma teocracia, mas principalmente o Messias, aquele que iria trazer e implementar o reino de Deus. E esse assunto do reino de Deus, ele permeia muito bem o livro de Lucas e também o Evangelho, ou o livro de Atos, que também cremos que Lucas escreveu. Então, ele aguardava ansiosamente a implantação do reino de Deus com o seu Messias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus fosse descrever você hoje, será que ele descreveria você com essas qualidades? Justo, devoto e esperava o Messias e o reino de Deus? E eu não estou fazendo isso para você se sentir mal, sentir culpado ou questionar. Mas eu quero dizer para você que a vida cristã é uma vida de entrega. E quando nós nos deparamos que não estamos perto do ideal, nós não precisamos tentar nos esforçar mais. O que nós precisamos fazer é nos entregar e entregar completamente. Entregar de tal maneira que o Senhor é o dono da nossa vida, que reflita o amor que nós temos por Ele, um amor que é de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Isso é a vida cristã, é a entrega contínua e o aguardo do Messias e do reino de Deus. Bem, o texto continua falando sobre Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. Lembre-se, eu falei que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo, onde o Espírito Santo se manifesta de forma poderosa, se manifesta com Zacarias, com Isabel, com Marias, depois com Zacarias novamente, com Maria, e agora aqui em Simeão, a gente vê o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também precisa se manifestar na sua vida. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Olha que promessa linda. Você, antes de descansar, antes de fechar os seus olhos no sono da morte, você vai ver o Cristo. Lembrando que Cristo não é um nome, não é um sobrenome, mas Cristo é um título, o ungido, o Messias. Então, ele aguardava o reino, aguardava o Messias, e o Espírito Santo revelou: Simeão, antes de você morrer, você conhecerá, você verá o Messias. E eu posso imaginar que ele aguardava ansiosamente por aquele momento. Verso 27. Nesse dia, que dia é esse? No dia que Maria foi ao templo para a oração de purificação, tá? O que nós estudamos ontem. Nesse dia, o Espírito Santo, ou o Espírito, o conduziu ao templo. Olha que interessante, o Espírito Santo não o forçou. E aqui acho que vem uma lição muito bonita para nós. Alguns pensam que nós, seres humanos, simplesmente vivemos um trama, uma peça, que Deus é o roteirista e que nós simplesmente vivemos aquilo que o roteirista escreveu, que nós não temos uma liberdade. Né? Alguns consideram a questão de uma predestinação, algo onde tudo está completamente definido na sua vida, onde você não tem liberdade. Eu quero dizer para você que eu creio que Deus tem um plano para a sua vida, mas Deus não força esse plano em sua vida. Deus, ele te dá espaço e liberdade para que você possa fazer parte desse plano, se assim o quiser. Se assim o desejar, é o desejo de Deus que você faça parte desse plano? É claro que sim, porque esse plano vai ser o melhor para a sua vida, esse plano vai te conduzir a Jesus Cristo, esse plano vai te trazer uma vida em abundância, apresentar o seu propósito, mas cabe a você aceitar ou não o plano de Deus para a sua vida. E o que nós vemos aqui é o Espírito Santo conduzindo Simeão para lá. Simeão, você... vamos ao templo. Simeão podia dizer, não, hoje eu não vou. Mas porque ele se submeteu, ele falou assim, ok, eu vou ao templo. E porque Maria e José também eram obedientes ao Senhor, se submeteram ao plano do Senhor, né? Lembra aquela oração bonita de Maria no capítulo 1, né? Eu sou a tua serva, né? Eu sou a tua escrava. Faça o que você desejar. E é interessante que aqui Simeão vai usar a mesma linguagem. Agora ele não vai se colocar no papel de servo, ele não fala, eu sou um escravo, mas ele fala, o Senhor é o Senhor de tudo, o mestre. E aquela expressão que dá a expressão de mestre de escravos, alguém que recebe alguém submetendo-se a ele. E eu expliquei um pouquinho sobre isso, né? Nos primeiros podcasts ali, nos nossos vídeos sobre João Batista, nascimento de João Batista e tudo mais. Mas o que nós vemos aqui é que o Espírito Santo conduziu ele ao templo e ele aceitou ser conduzido, ele aceitou a ordem divina. Você tem buscado a ordem ou o desejo de Deus para a sua vida? Sabe, muitos eles vão para Deus e diz, Deus, abençoe o meu dia. Eis aqui a minha agenda, eu vou fazer isso, 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 isso. É isso que eu quero que o Senhor abençoe. Mas quem sabe nós deveríamos perguntar para o Senhor, Senhor, qual que é a sua agenda para a minha vida hoje? Era assim que Jesus fazia. Ele ia ao Pai e só fazia aquilo que o Pai revelava. Isso era uma íntima comunhão, uma íntima experiência. E eu creio que nós podemos vivenciar tal experiência se nos submetermos ao Pai da mesma maneira que Cristo fez, da mesma maneira que Simeão fez. Então, nesse dia, o Espírito Santo o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo. Antes de lermos aqui o que Simeão falou, Simeão, ele não simplesmente viu o Messias, mas ele pôde tocar o Messias. E eu quero dizer para você que hoje você também pode tocar o Messias. Aquele que você tanto almeja e aguarda, se assim o quiser, estendendo a sua mão, e ele está próximo de você, e ele quer pegar você no colo. Mas vamos refletir rapidamente aqui no que diz a palavra sobre o que Simeão falou para o menino. Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Aqui ele se coloca o seu doulos, o teu servo, o seu escravo, aquele que se submeteu a Deus. Eu já posso dormir, eu já posso descansar, eu já posso morrer. É o que Simeão está dizendo. E vem aqui o nosso verso áureo. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Simeão entendeu que ele estava carregando a salvação do mundo. Não a salvação simplesmente para o povo judeu, para todos os povos. É a primeira vez de forma clara que nós temos essa inclusividade do Evangelho de Lucas, que Lucas está tentando construir. Nós vemos muito Zacarias falando do povo de Israel, a salvação do povo de Israel, mas Simeão, ele fala, não é só simplesmente para o povo de Israel, é para todos os povos. E eu posso imaginar Lucas viajando com Paulo e as pessoas lendo esse evangelho, entendendo que, mesmo que eles não eram nascidos, que não eram oriundos do povo de Israel, eles poderiam encontrar a salvação, porque Jesus não veio para uma pessoa específica, para um grupo específico. Cristo veio para todos os povos. Ele veio por você e veio por mim. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Israel era especial não porque eles tinham algo em si que era especial, mas Israel era especial porque através de Israel a salvação de todos os povos surgiria. E nós temos que louvar a Deus pelo seu plano e pela maneira que ele usou Israel para trazer a nós o maior presente de todos, Jesus Cristo. E o texto continua. Os pais de Jesus, né, Maria, mesmo que José não fosse o pai biológico, agora ele era o pai legal, responsabilidade, né? É interessante que até o livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele apresenta essa perspectiva que Deus confere a responsabilidade a José para cuidar de Maria e cuidar do menino Jesus. Então, legalmente, ele é o pai de Jesus. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele, do bebê. De ter aquela situação, imagine ali no templo de Jerusalém, né? Esse movimento de ir ao templo, uma revelação, alguém piedoso aguardando, nesse mesmo templo que Zacarias duvidou, a gente vê aqui uma demonstração de fé. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê. Aqui uma palavra especial a Maria. Uma revelação do Espírito Santo a Maria. Este menino será destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Sabe, muitos aceitariam a Jesus, mas muitos negariam a Jesus. Eu quero dizer para você que a sua ascensão na sua vida não está ligado aos diplomas que você venha conseguir ou deixe de conseguir. Não está ligado a quanto dinheiro você faz ou deixe de fazer, a cor da sua pele, não está ligado à conta bancária, não está ligado aonde você vive, à comunidade que vive. Mas o que vai definir o seu sucesso é se você é um aprendiz de Jesus ou não. Se você o ama de todo o coração ou não. Se você decidiu viver a vida dele na sua vida, é isso que define o sucesso das pessoas. O sucesso é definido pela nossa entrega e submissão a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aqui ele continua. Este menino será destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Lembre o contexto de sinal, uma prova, uma evidência. Cristo Jesus é um sinal, uma evidência do amor de Deus. Cristo Jesus é um sinal, uma evidência de Deus buscando o ser humano para salvar o ser humano. Ao olharmos para Jesus, precisamos ver o sinal de um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, que é loucamente apaixonado por você, mas que muitos rejeitariam esse sinal. E é interessante que alguns eles rejeitam esse sinal de forma declarada e pública. E alguns, eles rejeitam esse sinal de forma inconsciente, mesmo crendo em Jesus. E essa é uma das maiores preocupações como pastor, de estar pastoreando pessoas que convivem com o sinal, que ouvem do sinal, que estão envolvidos com Cristo e o cristianismo, mas não o aceitaram de forma clara, não o aceitaram de forma prática, na sua vida, amando de todo o coração e aprendendo a como viver. Sabe, Cristo não é simplesmente aquele que provê a solução para o pecado. Cristo é aquele que provê um modelo de vida, de como você deve amar e servir. E ser um cristão é ser um aprendiz de Jesus. Não é simplesmente atender um culto. Não é simplesmente estar com o nome ligado a uma denominação, a uma igreja. Ser um cristão é ser um aprendiz de Jesus. E vamos continuar aqui. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistiram a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Por negarmos a Jesus, nós teremos que enfrentar ou lidar com um julgamento. Um julgamento que analisa se realmente aceitamos e vivemos a vida que Jesus espera de nós. Precisamos compreender de que aquilo que Deus está preocupado não é simplesmente com o seu comportamento. Nós podemos adestrar as nossas palavras, as nossas ações e parecer-nos cristãos. Mas o que Deus realmente quer é a transformação do interior que vai transbordar no exterior. Deus não está procurando um adestramento de comportamento. Deus está procurando uma transformação da alma, dos pensamentos. E que ele conhece. Você não consegue fugir disso. Salmo 139. E aqui vem uma profecia para Maria. E uma espada lhe atravessasse a alma. Você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Maria entenderia a dor do ver o filho dela morrendo numa cruz. Sabe, é contra a humanidade, a nossa história, pais enterrarem filhos. A morte é contra a nossa natureza, mas mais contra a nossa natureza é um pai ver um filho sendo morto ou ter que enterrar um filho. E Maria passaria por esse sofrimento porque Cristo, o Messias, veio para salvar a todos. E a minha pergunta hoje é para você: é ele o seu salvador? Você carrega o nome de cristão ou você realmente é um aprendiz de Jesus que se submeteu, que está aprendendo a viver a sua vida como se Cristo vivesse por você hoje? Isso é muito bonito, muito profundo e muito solene. E eu quero convidar você a compreender a importância de ser um aprendiz de Jesus, de viver o lema dos aprendizes: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por tua proteção. Suplicamos que o Senhor possa estar conosco, possa nos ajudar a vivenciarmos Cristo Jesus, para que ele possa ser uma realidade em nossa vida. Não simplesmente um nome que carregamos, algo que professamos, mas algo que vivemos, que vivenciamos diariamente. Queremos aprender a amar e servir como Jesus. Queremos ser como ele, porque nos submetemos à sua vida. Nos ajude, Senhor, a crucificarmos para o eu, para que Cristo possa habitar em nós. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para aquelas perguntas, perguntas de reflexão, de meditação, que a gente sempre deixa com você ao final das nossas reflexões. E as perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, perguntas importantíssimas que eu penso que o estudo de hoje pode nos levar a nos aproximarmos de Jesus através de uma reflexão e através de tentar colocar em prática aquilo que estamos vivenciando. Lembre-se, nós somos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar e servir e ser como o Mestre. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos ver um segundo encontro da família de Jesus, né, ali no templo em Jerusalém. Um encontro com Ana, uma profetisa. Eu espero vê-lo. Eu espero vê-lo amanhã. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, de nos falar o que você está achando da sua jornada, como essa jornada está sendo para você. Visite o nosso website oresgatador.com. Que Deus te abençoe e eu espero vê-lo, espero vê-la amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.